Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, 11 de novembro de 2018. Votos de um bom dia para todos os angolanos que celebram hoje mais um ano de independência. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia, na apresentação Stana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos também na internet em voaportugues.com, em Bissau com a Capital FM e a rádio Pijigiti, em Bafatá é a rádio comunitária de Bafatá, em Bubé é a rádio Papagaio e estamos ainda em Gabu com a rádio Sitchanoku e a Leste FM. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar do livro Notícias do Palácio de Luís Fernando, em que se fala sobre o primeiro ano do presidente João Lourenço. E domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matezinha, em que vamos responder a perguntas dos nossos amigos ouvintes sobre questões de saúde. A seguir vamos ter aqui o espaço do ouvinte, mas para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigada, Ana. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje é dia da independência de Angola, 43 anos, é também dia da independência da Polónia, 100 anos. E é dia do armistício, dia em que terminou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, há 100 anos já. Vamos agora às notícias e falando do dia do armistício, na 11ª hora, no 11º dia do 11º mês. Precisamente 100 anos depois do fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, líderes de mais de 60 nações, na sua maior parte países que enviaram tropas para a frente ocidental, reuniram-se no Arco do Triunfo, em França, para lembrar os milhões que morreram no conflito. O presidente americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin foram os últimos a chegar, cumprimentando-se quase informalmente, com Putin a responder à pergunta de Donald Trump, como estás, com um fixe gestual. O presidente francês Emmanuel Macron acendeu a chama eterna do túmulo do soldado desconhecido debaixo do arco e no seu discurso falou dos sacrifícios feitos há um século nos 4 anos de guerra sangrenta na Europa. Nesse discurso, Macron deixou alguns recados entre linhas, dizendo que patriotismo é exatamente o contrário de nacionalismo e que nacionalismo é uma traição ao patriotismo. Ainda sobre o armistício, o dia do armistício hoje, o presidente russo Vladimir Putin disse que faz sentido que um bloco económico poderoso como a União Europeia queira se defender militarmente. Os comentários foram feitos depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter tweetado ao chegar a Paris na sexta-feira que a sugestão do presidente francês Emmanuel Macron de um exército europeu é, e passo a citar, muito insultuosa. A Europa é uma entidade económica poderosa, uma união económica poderosa e é natural que queira ser independente, autossuficiente e soberana em questões de defesa e segurança, disse Vladimir Putin à televisão RT. Trump não viu com bons olhos os comentários que Macron fez numa entrevista à Rádio Europa 1 nesta semana, na qual ele parece apontar os Estados Unidos como uma ameaça, discutindo o crescente perigo da pirataria cibernética, a intromissão externa nos processos eleitorais e a decisão dos Estados Unidos da América de se retirar do acordo nuclear com o Irão. Macron disse que a Europa precisa de se proteger contra a China, a Rússia e até mesmo os Estados Unidos. Mais tarde, na mesma entrevista, falou da necessidade de um exército europeu. Aqui nos Estados Unidos, a Flórida vai fazer uma recontagem dos votos nas suas super concorridas disputas para o Senado e para governador, disseram as autoridades no sábado, abrindo uma espera de dias pelo resultado em duas das corridas mais observadas de perto das eleições intercalares. Os resultados da recontagem devem sair na próxima quinta-feira, dia 15 de novembro, ao fim do dia. A corrida ao Senado e a governador na Flórida, bem como a corrida a governador na Geórgia e ao Senado no Arizona, estão a chamar a atenção nacional e continuam sem decisão após as eleições de 6 de novembro. Os fogos florestais continuam a devastar a Califórnia neste domingo 11 de novembro, com poucos focos controlados e severas condições atmosféricas de ventos secos, a contribuir para uma situação trágica que já aponta este como um incêndio da história do Estado. O número de mortos já atingiu os 23 e as autoridades acreditam que vai aumentar à medida que as equipas de resgate chegam a regiões que já estão em ruínas. Milhares de pessoas abandonaram as suas casas com o mínimo para poderem escapar aos fogos.
Obrigado, Luna Noticiar, aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de domingo, 11 de novembro de 2018. Amigos ouvintes, recordamos também, estamos na internet, onde podem escutar em direto em www.voaportugues.com. De novo, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Notícias do Palácio. O primeiro ano do mandato do presidente João Lourenço é um romance político de Luís Fernando. O responsável pelos assuntos de comunicação institucional e de imprensa do Palácio da Cidade Alta, em Luanda, Angola, Luís Fernando, natural do UIS, passou mais de metade da vida no jornalismo, tendo vencido o Prémio Mabok de Jornalismo em 2011. Estreou-se na literatura em 1999 com 90 palavras. O Pedro Dias esteve na apresentação do livro.
Notícias do Palácio. O primeiro ano de mandato do presidente João Lourenço é o título da mais recente obra literária do jornalista, escritor, secretário para os assuntos de comunicação institucional e imprensa do presidente da República de Angola, Luís Fernando. O livro foi apresentado ao público leitor no passado 5 de novembro, no Memorial António Agostinho Neto. Segundo a editora Mayamba, responsável pelo lançamento da obra, é uma compilação inédita de episódios e factos testemunhados e narrados pelo autor, Luís Fernando, que já fazem parte dos anais da história contemporânea de Angola. Arlindo Isabel, da Mayamba, satisfeito com mais um produto literário, convida-nos a abrirmos a mente e apreciarmos Notícias do Palácio, o primeiro ano de mandato do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço.
É mais um filho que espero que... É um filho amado, já publiquei vários livros. Quero lembrar-vos de dois volumes que no ano passado viram à luz a seguir as eleições de 2017, nomeadamente Angola Memórias da Transição Política, de José Eduardo dos Santos a João Lourenço. Algumas pessoas já se esqueceram desses dois livros, desses dois volumes. Portanto, o volume 1 e o volume 2, que recolhem, em forma de reportagem, tudo o que aconteceu desde a tomada de decisão do presidente José Eduardo dos Santos de não se recandidatar a um novo mandato até a eleição do presidente João Lourenço. Portanto, eu agradeço a amizade do Luís, meu irmão, meu colega de escola, e gostaria de vos oferecer este livro, enquanto editor, digo oferecer no sentido de que o apreciem como um objeto muito agradável.
Um livro que deve ser lido, considera Laurindo Vieira, sociólogo, convidado a apresentar a obra ou o romance político de quem vive os acontecimentos na primeira pessoa e faz parte da história que acompanha o cotidiano político do presidente angolano João Lourenço.
Notícias do Palácio. O primeiro ano de mandato do presidente João Lourenço é uma obra fácil de leitura, de uma grande beleza linguística, com figuras de estilo muito bem conseguidas, mas de complexa apresentação. É por isso um livro que deve ser lido e não resumido. Tentei no máximo resumi-lo, mas na verdade ele deve ser lido. Ao primeiro contacto com a obra já referenciada, dado o título, fiquei com a ideia que o género textual que dá corpo ao livro era fundamentalmente jornalístico. Mas enganei. À medida que uma leitura mais atenta me foi envolvendo e mostrando que o escritor Luís Fernando soube combinar, muito bem, o género jornalístico com recursos literários que fazem da obra um verdadeiro romance político. Não sei se é assim, mas é pelo menos uma das ideias com que fiquei. E considerei um romance político pelos recursos linguísticos com que o Luís Fernando narra alguns factos, mesmo aqueles de índole estritamente políticos, há sempre uma beleza linguística na forma como trata os aspectos. Tenha-se em conta, então, uma das passagens do livro, na página 245, e o Luís dizia: haviam transcorrido cento e tantos dias desde a posse em setembro, e nesse tempo, umas quantas viagens pelo interior do continente mãe, África, antes de acontecer a primeira visita do novo Presidente da República de Angola à Europa. João Lourenço optou pela Suíça.
Durante a apresentação do livro, o sociólogo diz ter constatado na obra do que chama de memória social, ou na sociologia do conhecimento.
O primeiro ano de mandato do Presidente João Lourenço constatamos que a mesma pode ser integrada em várias áreas do conhecimento, uma das quais é, sem margem para dúvidas, a chamada memória social, enquanto área científica que aborda as questões sociais e as memórias coletivas e individuais das sociedades. A obra em referência nos apresenta um conjunto de informação, conhecimento do presente, o que nos leva a acreditar que, na realidade, a transmissão da informação verdadeira é apenas uma das muitas funções sociais que a memória, em diferentes circunstâncias, pode desempenhar. São essas informações que contribuem para que o livro, se enquadre na chamada memória social ou na sociologia do conhecimento, parafraseando o sociólogo angolano Vítor Cajibanca. Entretanto, vale a pena também aqui referir que, enquanto a memória social busca no passado os artefatos da história para os colocar no presente, a obra Notícias do Palácio, o primeiro ano do mandato do Presidente João Lourenço, em matéria de transmissão de informação, tem uma perspectiva contrária. Narra o presente para compreender o presente. E esta perspectiva pode ser explicada no âmbito da relação entre o tempo social e o tempo biológico. O tempo biológico, o tempo da eternidade das coisas.
Laurindo Vieira compara o livro, ora lançado, com obras famosas de referência internacional e não só, que contribuem ou contribuíram para o conhecimento de várias realidades. No caso do livro de Luís Fernando, é um documento que marca uma forma diferente de se dar a conhecer os fenómenos que ocorrem na vida política em Angola.
Podemos afirmar que o livro Notícias do Palácio, o primeiro mandato do Presidente João Lourenço, pode assemelhar-se a obras como A Cronologia do Século XXI, de Annette Haven, Os Arquivos Secretos do Vaticano, de Sérgio Pereira Couto, Os Espiões de Gedeão, de Gordon Thomas, ou ainda Curiosidades do Vaticano, de Luís Miguel Rocha. Obras que contribuíram para o conhecimento de várias realidades, de diversas instituições, desmistificando o aparentemente inacessível, uma vez que tudo o que é oculto, secreto e proibido parece chamar mais a nossa atenção. Julgo que é nesta ordem de ideias que se deve enquadrar o livro Notícias do Palácio, do escritor Luís Fernando. A obra referência pode ser considerada, do ponto de vista da vida política, um documento que marca uma forma diferente de se dar a conhecer os fenómenos que ocorrem na vida política em Angola. De outra forma, como teríamos conhecimento de pequenos aspectos, mesmo não sendo necessariamente políticos, que acontecem no Palácio? Socorro-me, uma vez mais, de uma passagem exposta no livro. Passamos por corredores que não são os que nos atos diários utilizamos para nos dirigirmos à ala do Palácio, onde o Presidente João Lourenço trabalha mais tempo, considerando que dispõe de vários outros gabinetes.
Em relação ao autor, Luís Fernando passa a ser um observador, participante dos atos do seu chefe, aquele que sente os bastidores e acompanha os movimentos dos corredores do poder. Enfim, um anotador de factos para a imprensa, para estudiosos do poder e para a posteridade. Segundo o sociólogo, pela presente obra, o cidadão comum conhecerá a agenda do presidente João Lourenço.
O livro nos apresenta de forma clara como a vida profissional do Presidente da República e seus colaboradores diretos se processa no Palácio. Fica-se com o conhecimento de como foi a agenda do Presidente durante o seu primeiro ano de mandato. O cidadão comum, através da presente obra, tem mais informação sobre alguns aspectos formais de como se processaram algumas decisões que marcaram a agenda política do Presidente e, de forma direta, acabaram também por marcar as nossas vidas. Temos consciência que outras notícias sobre o Palácio virão à estampa. Esta é apenas a primeira obra. Quem sabe se a doutora Ana Dias Lourenço, que aqui não está presente, não nos poderá brindar no futuro, não muito distante, com alguns aspectos dos bastidores da vida do Presidente da República no aconchego do lar. Afinal, o sucesso de um grande homem ou de uma grande mulher é também assegurado pela implicação da sua família.
Laurindo Vieira, durante a apresentação da obra literária de Luís Fernando, Notícias do Palácio, o primeiro ano de mandato do presidente João Lourenço. Um livro que o também jornalista se lembrou de escrever.
De que o livro que tanto custou a escrever por limitações reais de tempo físico é hoje um produto tangível. Vai poder ir para a casa dos leitores para que o leiam serenamente e conheçam de histórias contadas do jornalismo, como foi o primeiro ano de mandato do novo Presidente da República, João Lourenço, e conheçam também o Palácio Presidencial, as pessoas de carne e osso que ali se movem, como o trabalhador mais antigo que ainda serviu o último governador da colónia e os altos comissários que geriram o território até a proclamação da nossa independência. Depois, e só depois, digam-nos de vossa justiça os acertos e os desacertos deste imperfeito esforço de um voluntarioso que mais uma vez tentou humildemente. Este é o livro que poderia perfeitamente, nas nossas estantes de casa, juntar-se ao livro contendo as memórias da morte de hoje ainda em Caripante, mas que ninguém se lembrou de escrever. O livro que poderia juntar-se ao livro contendo as memórias da morte de Vunavioca, o temível comandante do Elma, que em janeiro de 1975 terminou os seus dias nos arredores do Negás, mas que ninguém se lembrou de escrever. Que poderia juntar-se ao livro contendo as memórias da Batalha de Kifangondo, com os substituíveis depoimentos de heróis como Ndozi e António França Andalo, mas que ninguém se lembrou de escrever. Que poderia juntar-se ao livro contendo as memórias certamente fascinantes do que se viveu nas reuniões da CTPM em 1992, antes de eclodir a explosiva guerra de rua na cidade de Luanda, para que se saiba o que diziam lá dentro Arlindo Xenda Pena Ben Ben, Fernando da Piedade Dias dos Santos, ao tempo Nandô, Margareta Anspi, António Monteiro e todos os outros negociadores que confluíam na Cabral Moncada, que ninguém se lembrou de escrever. Livro que poderá juntar-se ao livro contendo o essencial da carreira dessa mulher de talento e coragem, a piloto comandante Alexandra Lima, mas que ninguém ousou escrever. Que poderia, enfim, juntar-se aos livros contendo histórias belas e imortais dos nossos craques da bola, Diniz, Nguila, Ndungi, Divici, Maluca, Ntsuka, Alves, Napoleão Brandão, Ângelo Silva, Salviano, Eduardo André, João Machado, mas que ninguém se lembrou de escrever. Livros como o que nos junta hoje neste lugar servem para este dever a que nos obrigamos todos os que testemunhamos os factos da história. Temos de os escrever. É a nós que a missão incumbe. Jornalistas, escritores, intelectuais, cidadãos que amam o seu país, a sua pátria. Importa pouco que tragamos ao presente a discussão dos sábios de Bizâncio. O sexo dos anjos não escreve livro.
Relatos de segredos de Estado? Não, defende o escritor. Um livro que qualquer um poderia escrever, desde que tivesse a ousadia e a criatividade jornalística.
Quando começou o ritmo acelerado, o intenso da missão do presidente João Lourenço, com muitas viagens e muitas reuniões, eu disse, uau, aqui está uma grande oportunidade destas coisas serem partilhadas. Só foi por isso que comecei a escrever. Confesso-vos que este livro é o livro mais improvável que eu fiz dos meus quase 20 livros que eu já tenho em 20 anos a fazer livros. Foi escrito em todos os lugares possíveis, nos aviões, tenho aqui vários ministros que me acompanharam, na linha da frente está o Ricardo, que começou connosco o projeto, foi, entretanto, para ministro dos transportes, vários colegas, Márcio Lopes, enfim, Dr. Vasco, está aí, sabem da história. Nós fizemos mais de 20 viagens para o estrangeiro, desafio o primeiro que me tenha visto a jantar no restaurante. A minha vida foi sempre fechada no quarto do hotel, nem sequer sabiam. Eles tinham a certeza que eu estava na viagem porque eu vou a todas as viagens do presidente, mas nunca ninguém me via. Coincidentemente, e vou partilhar com vocês isto, excetuando Davos, que foi na Suíça, todos os outros lugares visitados pelo presidente João Lourenço eram lugares que eu já conhecia. Mera coincidência, porque durante muitos anos fui repórter, acompanhei muitas viagens do presidente José Eduardo Santos, e então muitas destas cidades onde nós estamos agora, de Lusaka, Pretória, Nova Iorque, Alemanha, enfim, os variedíssimos lugares que vocês acompanharam pelas notícias diárias, eram lugares que eu conhecia, ou seja, não me sentia na obrigação de ter de passear, de ter de descobri-los, porque já os conhecia. Então aproveitei ao máximo o tempo, e acho que esta é uma das características que um jornalista preocupado com a sua profissão. Então o que eu fiz foi aproveitar ao máximo. Obviamente, no dia que eu cheguei à mágica palavra fim, eu disse, uau, eu consegui. Posso partilhar com vocês uma coisa que não é nenhum segredo de Estado? Esse livro não tem segredo de Estado, portanto, desenganem-se já. Quando eu fui levar na quinta-feira passada o livro do Sr. Presidente, olhou para mim, estávamos assim depois, disse: Sr. Presidente, não vou roubar muito do seu tempo, nem preciso me sentar, podemos falar depois. Estávamos sentados no meio da sua sala de trabalho, disse: está aqui o livro. Você escreveu um livro? Em que tempo? Este ano, Presidente. Não, não acredito. Ainda não o li, mas dou-lhe já os parabéns.
O livro mais improvável, escrito por Luís Fernando, em 20 anos de publicação das suas obras. Notícias do Palácio, o primeiro ano de mandato do presidente João Lourenço, lançado no passado 5 de novembro no Memorial António Agostinho Neto. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora a música é Nsoki, que nos traz com a participação de Georgie, I Miss You. Sinto saudades tuas.
Não sinto mesmo o que tu. Eu estaria a mentir. Oh, a saudade fala mais alto que tudo em mim. Viver sem ti é um castigo, amor. Preciso encontrar maneira de suportar, porque essa distância vai dar cabo de mim. Eu sei que amanhã eu te voltarei a ver. Vai valer a pena esperar por ti. I need you, I need you. I miss you with all my heart. I need you, I need you. I will make you feel like you're so naughty. I will make you cry just in your body. Ooh, we'll be so good. Se passar mês inteiro com amor, que dedicar minha vida inteira pra amor. Ooh, baby. I miss you.
esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 11 de novembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Pemba. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Pidjigiti, a capital FM, isto em Bissau. A Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sitchanouk, a Leste FM, e em Buba, a Rádio Papagaio. Na apresentação está convosco Ana Guedes, após as notícias do mundo, a saúde com a doutora Graça Matzinha. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, mas para já, vamos então aqui às notícias do mundo.
Muito obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete, a partir do Washington DC, nos estúdios da Voz da América. Hoje é dia da independência de Angola, 43 anos de independência. Hoje é também o dia da independência da Polónia, 100 anos. E é dia do armistício. Passaram também 100 anos desde que a Primeira Guerra Mundial acabou. E foi na 11ª hora, no 11º dia, do 11º mês, precisamente 100 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que os líderes de mais de 60 nações, na sua maior parte países, que enviaram tropas para a frente ocidental, reuniram-se hoje no Arco do Triunfo para lembrar os milhões que morreram no conflito. O presidente americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin foram os últimos a chegar à cerimónia, cumprimentando-se quase informalmente com Putin a responder à pergunta de Donald Trump: como estás? Com um fiche gestual. O presidente francês Emmanuel Macron acendeu a chama eterna do túmulo do soldado desconhecido debaixo do Arco do Triunfo e no seu discurso falou dos sacrifícios feitos há um século nos 4 anos de guerra sangrenta na Europa. Nesse discurso, Macron deixou alguns recados entre linhas, dizendo que patriotismo é exatamente o contrário de nacionalismo e que nacionalismo é uma traição ao patriotismo. Macron e a chanceler Angela Merkel, chanceler alemã, participaram de um fórum sobre a paz, no qual esteve também Vladimir Putin, mas Donald Trump, apologista da política nacionalista América Primeiro, não esteve presente. E por ocasião da cerimónia do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, o presidente russo Vladimir Putin disse neste domingo 11 de novembro que faz sentido que um bloco económico poderoso como a União Europeia queira defender-se militarmente. Os comentários foram feitos depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter tweetado ao chegar a Paris na sexta-feira que a sugestão do presidente francês Emmanuel Macron de um exército europeu é, e passo a citar, muito insultuosa. Segundo Putin, a Europa é uma entidade económica poderosa, uma união económica poderosa, e é natural que queira ser independente, autossuficiente e soberana em questões de defesa e segurança. Fim de citação. Donald Trump não viu com bons olhos os comentários de Emmanuel Macron, que fez numa entrevista à Rádio Europa 1 nesta semana, na qual ele parece apontar os Estados Unidos como uma ameaça, discutindo o crescente perigo da pirataria cibernética, a intromissão externa nos processos eleitorais e a decisão dos Estados Unidos de se retirar do acordo nuclear com o Irão. Macron disse que a Europa precisa de se proteger contra a China, contra a Rússia e até mesmo contra os Estados Unidos. Mais tarde, na mesma entrevista, Macron falou da necessidade de um exército europeu, dizendo, e passo a citar, confrontados com a Rússia, que está nas nossas fronteiras e que mostrou que pode ser ameaçadora, precisamos de uma Europa que possa defender-se melhor por si só, sem depender apenas dos Estados Unidos. Depois do encontro no sábado, Trump e Macron tentaram minimizar as diferenças, dizendo concordar com a necessidade da Europa gastar mais em defesa. Aqui nos Estados Unidos, na Flórida, a Flórida vai fazer uma recontagem dos votos nas suas super concorridas disputas para o Senado e para o Governador, disseram autoridades no sábado, abrindo uma espera de dias pelo resultado em duas das corridas mais observadas de perto das eleições intercaladas. Os resultados da recontagem devem sair na próxima quinta-feira, dia 15 de novembro, ao fim do dia. A corrida ao Senado e a Governador na Flórida bem como a corrida a governador na Geórgia e ao Senado no Arizona, estão a chamar a atenção nacional e continuam sem decisão após as eleições de 6 de novembro. O drama ecoa a recontagem da eleição presidencial de 2000 que ocorreu na Flórida, com ambos os lados alegando irregularidades e enviando equipas de advogados para o Estado. Fogos florestais continuam a devastar a Califórnia neste domingo 11 de novembro, com poucos focos controlados e severas condições atmosféricas e ventos secos.
Apoio Mundo em Notícia aqui na Voz da América. A emissão em português é domingo 11 de novembro de 2018. Em nome de todos os votos da continuação, tenha um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de questões de saúde pública com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, estou bem. Olá, queridos ouvintes, espero que também estejam bem.
E, doutora, hoje vamos falar de um assunto que eu creio que nenhuma de nós as duas aqui falou ou pensou em falar, e tem a ver com métodos contraceptivos, mas mais, neste caso, vamos falar sobre a questão do aborto. Não que seja um método contraceptivo, mas porque existem ainda, infelizmente, nas nossas sociedades, muitas jovens que usam, que recorrem ao aborto para terminar uma gravidez e que estão a perigar a sua saúde. Doutora, em termos de aborto, nós falamos de aborto espontâneo e também de aborto induzido. Qual é a diferença entre um e outro?
Pois é, Ana, um tema bastante interessante. Olha, dizer que primeiro o aborto é a perda de uma gravidez antes das 20 semanas de gestação. E a maior parte dos abortos são espontâneos, porque o feto não está desenvolvido normalmente, mas há muitas situações em que é difícil determinar a causa do aborto. Em termos de classificação, nós temos o aborto espontâneo, que é bastante comum e que é uma situação que aumenta quanto mais a mulher for adulta, não é?
Uhum.
E que deve-se a diferentes fatores que podemos desenvolver mais tarde. E temos o aborto induzido. O aborto induzido é aquele em que a mulher, de forma deliberada ou por recomendação médica, ela faz a interrupção da gravidez. Ora, um dos problemas do aborto induzido é que muitas pessoas ou muitas mulheres jovens fazem de forma ilegal,
uhum,
não é? E quando faz de forma ilegal, não se toma as precauções necessárias, ou porque a moça engravidou e não quer que os pais saibam e procura qualquer pessoa para fazer o aborto, e isto pode até perigar a vida da mulher. Não é?
Portanto,
não é uma prática, exato, não é uma prática que as pessoas podem levar assim de ânimo leve, porque pode pôr em risco a vida da pessoa.
Sobretudo, doutora, porque ocorre quase sempre, como disse, é clandestino, é ilegal em muitos países e, portanto, ocorre nas chamadas vielas, não é? Em que sem condições higiênicas ou mesmo tendo algumas condições higiênicas, a vida da mulher é entregue muitas vezes a pessoas que são mais curiosas do que propriamente formadas em algo de medicina.
Exatamente, Ana. Exatamente. Agora, falando do aborto espontâneo, dizer que o aborto espontâneo é provavelmente uma das complicações mais comuns no início da gravidez. E isto, bom, não, nunca é uma situação fácil a mulher quando sabe que está grávida ela fica ansiosa e já está à espera de passagem de 9 meses até poder ter o seu bebê, não é? E infelizmente nem sempre isto é possível, porque algumas vezes existem malformações no bebê, que são erros que ocorrem por acaso à medida que o embrião for se desenvolvendo, e que isto pode resultar num aborto espontâneo. Mas também há condições da saúde da mãe, como por exemplo a diabetes não controlada, as infecções, problemas hormonais, problemas a nível do útero, do colo do útero, entre outras, que podem tornar essa mãe predisposta a ter abortos no início da gravidez. Uhum. A questão da idade também é muito importante. Mulheres com mais de 35 anos têm um risco aumentado de ter aborto do que as mulheres mais jovens. E quanto mais a mulher for mais adulta, 35, 40, o risco vai aumentando.
E porquê, então, doutora?
Bom, porquê? Porque o organismo já não está, vivendo assim, em termos comuns, o organismo já não está muito preparado para receber este feto. Mas também existe a questão dos defeitos cromossómicos, uhum, que tendem a aparecer quanto mais a mulher for adulta, não é? A qualidade dos óvulos que a mulher tem já não é a mesma. E isto pode fazer com que, mesmo que essa fecundação depois se perca, porque não tem os óvulos adequados.
E em relação, estamos a falar em relação ao aborto espontâneo, falando de aborto induzido, que é matéria, tem sido sempre matéria de debate ao longo de todos os anos que eu me recordo, em que levanta questões éticas, levanta questões morais, mas também levanta questões religiosas, biológicas, legais. Doutora, mais do que isso é o facto de que, na maior parte dos países, sendo ilegal, leva a mulher a ficar às mãos de alguém que poderá não ter qualificações para fazer uma interrupção da gravidez. E isso acarreta grandes problemas para as mulheres e para as famílias.
É verdade, Ana, é verdade. A Ana falou da questão ética e da questão legal, mas importa a referir que muitas vezes isto pode configurar num crime. Portanto, não é aconselhável que a mulher faça um aborto induzido sem usar os procedimentos corretos, não é? Porque isto pode terminar em situações de facto penosas, tanto para a mulher que aborta como para quem, para a paciente, nesse caso. E uma das coisas que é importante aqui referenciar é que quando se faz um aborto induzido sem prestar-se atenção nas condições de higiene, nas condições na qual o aborto é feito, essa mulher tem sérios riscos de desenvolver infecções, não é? Infecções, uhum, secundárias, e isto pode tornar-se numa situação grave que pode levar até à mortalidade dessa mulher. Então é preciso ter muita atenção em relação aos abortos induzidos, principalmente quando são feitos sem as condições de segurança desejáveis.
E também, doutora, os problemas psicológicos que isso causa, não só porque se faz muitas vezes às escondidas, para os pais, por exemplo, não saberem, para a família não saber, mas também a nível social, doutora, não é aceite com facilidade, não é?
Sim, com certeza, Ana, com certeza.
Doutora, todavia, nós temos que admitir que nos dias de hoje continua-se a fazer milhões de abortos em todo o mundo, sejam espontâneos ou induzidos. Como médica, sobretudo para um público mais jovem, doutora, muitas vezes muito mais vulnerável a esta situação, o que é que a doutora diria?
Olha, primeiro, Ana, é preciso lembrar as pessoas que antes de pensar num aborto, nós temos que pensar nos métodos de prevenção da gravidez. existem muitas opções de contracepção, não é? E que vão prevenir a mulher de ter que estar numa situação de aborto, quer seja o uso de preservativo, o uso de pílulas, o uso da pílula do dia seguinte, por exemplo, pode evitar que a mulher tenha que cair nessa situação de fazer um aborto. E no caso em que a mulher fica grávida e que deseja fazer um aborto de forma induzida, isso primeiro tem que ser do consentimento das duas partes, quer dizer, do homem e da mulher, e tem que procurar fazer um aborto de forma segura, não é? Procurando uma unidade sanitária e não fazer abortos clandestinos, porque isso é bastante perigoso. E nos casos em que for orientação médica também, tem que seguir os mesmos, tem que seguir as mesmas regras.
As diretrizes, né?
Exatamente, uma unidade sanitária, pois lá ela terá todo o cuidado necessário antes, durante e depois do aborto. E dizer que essa questão do aborto nunca é uma situação fácil, é preciso que a mulher tenha ao seu redor um sistema de suporte muito forte, quer seja uma irmã, uma amiga, a mãe, porque isto pode futuramente causar problemas psicológicos, inclusive. Então, é preciso tomar essa questão do aborto com muita seriedade. E no caso em que o aborto é espontâneo, igualmente, a mulher tem que procurar uma unidade sanitária e normalmente a mulher há de se queixar de ter um sangramento, uma dor em cólica e tem que procurar imediatamente ajuda médica e depois serão feitos procedimentos específicos para garantir que seja feita uma limpeza completa do trato, uhum. e que evite complicações futuras.
Exatamente, para que não haja maletas do futuro. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por hoje, vamos voltar de hoje a 8 dias, vamos despedir-nos também da doutora Graça Madecinha. Estaremos então juntos de novo daqui a 8 dias. Até lá, tenham uma boa semana de saúde. Votos que estendemos também a si, doutora Graça, e estamos juntas.
Vamos juntas, Ana. Voltamos a falar na próxima semana. Até lá. Lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de São Tomé, o Marilson das Neves.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com o santomense Marilson das Neves sobre um projeto muito interessante. Olá, Marilson, seja bem-vindo ao programa.
Olá, Dani Steschi, prazer.
O prazer é todo meu. Marilson, eu sei que você é guia turístico aí em São Tomé. Conta pra mim como é que tá o turismo aí na ilha.
O turismo tem aumentado há vários anos por causa de uns eventos aqui que têm acontecido na ilha, e o turismo tem sido divulgado por causa dos turistas que visitam a ilha, e a informação passa de pessoa em pessoa, e São Tomé tem sido mesmo um destino que chega ao mundo todo, por exemplo, como no ano passado passou a telenovela Amor Maior aqui,
uhum.
E não há maior divulgação do turismo como isso. As pessoas vêm diretamente e realmente o turismo tem aumentado.
Que ótimo. Agora, Marilson, eu sei que você tem um projeto solidário de construir uma casa para a Vitória. Conta pra gente quem é a Vitória e por que você teve essa ideia de construir uma casa para ela.
Basicamente, para perceber o projeto da Vitória, tenho que ir à minha profissão. Isto joga muito com a minha profissão. Como sabem, eu sou guia turístico de profissão e eu viajo para várias partes da ilha, norte, sul e centro. E foi assim que um dia, eu quando viajei à zona centro, eu levei um cliente visitar a ilha e os pontos turísticos. E foi assim que o cliente me questionou: Marilson, aonde essas... Porque tinha muitas crianças à beira da estrada, iam para a escola descalços, em terrenos de terra batida com muitas pedras. Então, e os clientes até me perguntavam: Marilson, por que não fazes algo mais para essas crianças? E foi assim que eu disse ao cliente: pai, não tenho onde começar. Ele diz: não, tu tens onde começar. Com a tua inteligência, consegues sim. E foi assim que eu comecei a receber alguns materiais de algumas pessoas de boa vontade.
Uhum.
E eu comecei ajudando umas crianças em São Tomé. Depois o projeto foi expandindo cada vez mais, com a divulgação no Facebook e na internet. E eu sempre procurava mais pessoas de boa vontade para ajudar as crianças. E foi assim que em 2017 eu cheguei ao ponto alto, cheguei ao ponto de escrever uma carta à Presidência da República Portuguesa, à Sua Excelência, o professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, e chegou uns materiais didáticos, livros, sapatos, roupas, e eu fiz a distribuição, e esta atividade marcou-me imenso que eu decidi continuar. E foi assim que eu mesmo, nos meus trabalhos turísticos, eu sempre tinha atenção às pessoas. E uma vez eu fui visitar um amigo na comunidade de Madre Deus, que é bem perto da capital. Então eu vi fumo a sair no mato, e não era algo normal porque era um mato mesmo embrenhado, só com árvores de grande porte. Então eu tentei aproximar-me para ver o que se passava, porque fogo a sair no mato pode ter risco de incêndio.
Sim.
E foi assim que eu vi uma casinha lá no meio do mato, e eu notei alguém tão fraca e não se conseguia mover corretamente. Foi assim que eu a aproximei, cumprimentei a pessoa, comecei a conversar, e a partir daí que eu conheci a senhora Vitória, que vive na grota de Madre Deus, numas condições deploráveis. Então, a Vitória, segundo ela, ela tem filhos, mas os filhos não a apoiam. E ela não tem nada, nem o básico, nem uma casa para se viver tem.
Uhum.
E foi a partir daí que eu decidi ajudá-la, e eu mobilizei os jovens da comunidade dela e também pedi ajuda a pessoas de boa vontade e também uns clientes que eu conheço para nós ajudarmos. E foi assim que eu consegui alguma ajuda, nós já avançamos o projeto. O projeto encontra na sua fase final, a casa já está quase construída, só falta algum ajuste e mobiliar a casa também.
Uau, impressionante. Já estamos chegando aqui ao fim. Marilson, já quero pedir aqui, o nosso público que estiver ouvindo vai ter que visitar o site da Voz da América, o www.voaportugues.com, para ver as fotos. Marilson, vou querer fotos dessa casa, fotos do trabalho que vocês estão fazendo aí. E então, Marilson, você agora já está nesse processo final. O que você espera das pessoas que estão ouvindo ou que lerem essa entrevista? O que você precisa? O que você está à procura no momento?
Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, para que façam como eu, veja o próximo com amor e carinho, considera-se o próximo uma pessoa como nós, e que nós possamos ajudar ao próximo, porque nesse mundo há muita fome e há muita miséria. Mas nós não conseguimos mudar o mundo, mas podemos fazer a diferença.
Marilson das Neves, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte.
Dani Feske, o prazer foi todo meu.
E agora vamos ouvir Kalema com Bomu Kele.
Encontramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos no toco coração, como que ele me escola, me traba, e no duro quarto nunca vou ver. O vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver, futuro força novo, posso não. Vamos querer, me escola, me clava, e me puro quase nunca vou ver. Como que é? E quanto não tem? Não tem cacau, não tem banana, não tem cocô, não tem barubanha, não tem tela, não tem água. Cocô já fruta e café, e a quanto não capote, futuro quase é, nem tela não. São Tomé e Príncipe a desenvolver, futuro força no curso no. Vamos que lê, me escola, me flaba, e me turo quaco nunca vou ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver, futuro força novo, posso não. Vamos que lê, me escola, me flaba, e me turo quaco nunca por ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver, futuro força novo, posso não. Vamos que lê, me escola, me flaba, e me turo quase nunca vou ver. E nem mano não, e nem mana não. Como que é? E quaco não tem? Não tem cacau, não tem banana, não tem cocô, não tem barubanha, não tem tela, não tem água. Cocô já fruta e café, e a quaco no capoté, futuro com a fé, nem tela não.
Nos despedimos, foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 11 de novembro de 2018, para todos, votos de um bom resto de domingo. Para todos os nossos amigos angolanos, felicidades por mais um aniversário da independência de Angola. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.